Vamos nessa, meus queridos. Dentro desse bloco aqui, ó, na parte de operações com conjuntos. E prepare-se. Marque asterisco. Brunão agora deu até. O que aconteceu? O que foi? O bicho vai pegar. Importantíssimo que vocês saibam usar o símbolo de relação. Ih, peraí, deixa eu até ver se tá. Peraí. Rapidinho, deixa eu só ver se eu coloquei um negócio aqui. Não, tá certinho. É isso mesmo. Eu mesmo tô surpreso comigo. Com a maneira como eu organizei a aula. Vamos lá. Vamos nessa, meus queridos. Seguindo com vocês aqui então, olha, dentro da parte de operações com conjuntos, nesse bloco aqui, podem se preparar, porque o bicho vai pegar. Relação de pertinência e inclusão. Vídeo importantíssimo. Aliás, não vai ter como eu ficar passando muito pano, né? Tudo que eu estou trazendo para vocês aqui na teoria acaba sendo importante. Pode confiar. Esse vídeo que está aqui é vital para você surfar bem a onda aqui da parte de teoria de conjuntos. Então vamos lá. Relação de pertinência. Está anotado para vocês aqui que, para se indicar que um elemento pertence a um conjunto, utiliza-se o símbolo, e ó, está aqui esse símbolo, que é o ezinho, né, que é o símbolo de pertence. E se o símbolo não pertence ao conjunto, usa-se o símbolo, e aí a gente coloca aqui, olha, o ezinho cortado, e a leitura dele é não pertence. Então lá vamos nós. Ó, esse símbolo que está aqui é o símbolo de pertence, e esse símbolo que está aqui é o símbolo de não pertence. Mas, cara, por isso que eu falo que vocês têm que saber ler matemática. E que se você souber ler matemática, se você tiver teoria, ninguém vai te derrubar. O problema é que muitas vezes você tenta se sustentar em uma teoria que não existe, a teoria do seu universo paralelo. Veja o que está anotado no início dessa definição. Para se indicar que um elemento pertence a um conjunto. Veja, o símbolo de pertence. O segredo está aqui, ó. O símbolo de pertence, ele é utilizado para relacionar quem? Elemento com conjunto. Isso aqui é de uma riqueza que vocês não têm noção. Destaca isso aí. Destaca aí, ó. Símbolo de pertence é para associar elemento. Tá bom? O símbolo do pertence é o ezinho. Não é? Então você vai guardar para mim, olha, que esse ezinho é para relacionar elemento com conjunto. Aí talvez comece a fazer sentido para você aquela história que eu fiquei no bloco anterior, te apurrinhando, para que você identificasse quais são os elementos. Quantos são os elementos? O que pode parecer óbvio, mas é no óbvio, no básico, que muitas vezes vocês escorregam. Então, saber identificar quais são os elementos de um conjunto é importantíssimo. Por quê? Porque só esses elementos terão o poder de usar esse símbolo aqui, ó. O símbolo de pertence, ele é utilizado para associar elemento com conjunto. Se você tiver teoria e se tiver bem amarrado nela, ninguém vai te derrubar. Aí, vamos lá, que eu já vou começar a te desafiar. Veja aqui o conjunto A. Desculpa, veja aqui esse conjunto. Meu conjunto é A, B, C, D, E. Ok? Então aí, vamos lá. Eu faço as perguntas, tem hora que você está aí dando risada. Você, ah, o cara está de sacanagem comigo. Quantos elementos que tem nesse conjunto aqui? Ih, professor, peraí que agora já. Quantos elementos? É, não inventa moda, não. Vai no básico. Quantos elementos tem aqui? Não arruma confusão, não. Elementos, bro, são cinco. São não. Ih, mas fala firme para mim, né? Não é com esse pé atrás, com esse medo todo aí. Tem cinco elementos, professor. Ah, agora sim. Segurança, né? Tá tomando conta aqui do conteúdo. É isso aí mesmo, tá? Tô te jogando para dentro do assunto. Tem cinco elementos, Bruno. Isso. Os elementos são A, B, C, D e E. Perfeito. Esses são os elementos. Tá bom? Guardou? Esses são os elementos. Aí, veja para mim se essa afirmativa aqui é verdadeira ou falsa. Veja para mim se essa afirmativa aqui ela é verdadeira ou falsa. O que que você acha? Fala aí para mim. Ah, professor, pelo que está aí, sei lá, deve ser verdade. Aí caiu no campo do deve ser, porque a sua segurança não está aí, né? Vê o que está escrito ali em cima de amarelo, em destaque. O símbolo de pertinência relaciona um elemento, né? É para mostrar que um elemento pertence a um conjunto. Ó, meu chat aqui, subiram várias respostas assim: verdade, verdade, verdade. Você aí também falou que é verdade? Então que bom que você está assistindo esse vídeo, né? Sua vida vai mudar. A gente vai começar a colocar essas peças no lugar. Oh, meu Deus, obrigado. Vamos começar a arrumar essa casa. Não tem nada de verdade nisso aqui. Tem nada de verdade nisso aqui, ó. É por isso. Vocês querem estudar matemática sem ler matemática. Leia isso que está aqui, ó. A relação de pertinência é para indicar que um elemento pertence a um conjunto. Fala para mim quais são os elementos desse conjunto. Quais são os elementos desse conjunto? Os elementos. Professor, você está de sacanagem comigo. Os elementos, quais são os elementos? Os elementos são o A, o B, o C, o D e o E. Esses elementos são os guardiões do poder de usar o símbolo de pertence. Você está entregando o poder do uso do pertence para um invasor. Isso aqui não está aqui dentro. Como assim não está, Brunão? Isso aqui é um conjunto, cara. Você não pode ignorar. Tem chaves. Você está vendo esse conjunto, ó? Isso aqui é um conjunto. Você está ignorando essas chaves aqui? Por quê? Você não tem esse poder, não. Você está achando que eu coloquei essa chave aqui que você pode sumir com ela porque te deu vontade? As chaves estão aqui. Isso aqui é um conjunto unitário formado pelo elemento A. Você está vendo esse conjunto unitário aqui dentro? Você está vendo ele aqui dentro? Você não está vendo. Quem você está vendo aqui dentro é o A. Então, dizer que o conjunto A pertence a esse conjunto, isso é mentira. Isso aqui é falso. Quem pertence ao conjunto, quem pertence a esse conjunto é o A, fora de chaves. Ah, Bruno, mentira. É isso. É isso, porque a gente tem que ter teoria fundamentada. Por isso que no bloco anterior eu fiquei enchendo a paciência para que você soubesse ler os elementos. Por quê? Só os elementos poderão utilizar o símbolo de pertença. E você acha que o cara precisa trazer uma questão de outro planeta para fazer geral patinar na hora da prova? Nada. Isso aqui sempre foi um convite a pegar candidato despreparado. Você vai virar essa chave. Você ainda está olhando assim, não, mas peraí que eu não entendi. O correto, só para deixar claro, é isso aqui, ó. Isso que está aqui está certo. Isso aqui está certo. Porque aí você vai fazer a leitura disso como se fosse o seguinte: olha, A é um elemento. Leia esse símbolo que está aqui como se fosse de elemento. A é um elemento desse conjunto. Por quê? Porque eu estou vendo que o A está aqui, ó. Está vendo ele aqui, ó, como um elemento? O A é um elemento. Ih, mas isso aqui é um convite. Quer ver, ó? Olha para cá. Se eu colocar para vocês assim, ó. AB pertence a isso que tá aqui. Velho, você não pode. Você não pode. Você tem que se acostumar com essa linguagem, ó. Você não pode ignorar isso que tá aqui. Certo? Você não pode ignorar isso que tá aqui. Isso aqui é um conjunto. Para isso aqui ser verdadeiro, para essa afirmativa que está aqui ser verdadeira, você teria que ter esse cara aqui dentro. Como assim, Brunão? Ia ter que estar alguma coisa assim, ó. Ó, só para você entender. Ó, se tivesse assim, aí isso aqui estava certo. Ah, agora eu acho que eu estou começando a entender. Fica tranquilo que eu vou te trazer vários exemplos, porque você vai ter que entender isso aqui. Tá bom? É questão de honra para você e para mim. Tá bom? A gente vai junto. Caraca, Bruno, é sério que pode vir um negócio desse que tá aqui? Louco desse? Pode! Claro que pode. Aí, se tivesse assim, isso aqui estaria certo. Por quê? Porque aí eu estaria vendo dentro desse conjunto, eu estaria vendo dentro desse conjunto um outro conjunto que seria elemento. Professor, eu não consigo imaginar isso na vida real. Velho, imagina, por exemplo, um armário com quatro gavetas. Um armário com quatro gavetas, tá bom? Dentro de uma gaveta tem uma folha. Dentro de outra gaveta tem uma folha. Dentro de uma outra gaveta tem uma folha. Dentro de uma gaveta tem uma pasta com duas folhas lá dentro. É como se isso fosse uma maneira de você enxergar o que está sendo colocado aqui. Porque aí eu posso ter um conjunto como um elemento de um outro conjunto. É como se fosse uma pasta dentro da gaveta, certo? Então, aí, sim. A pasta com os papéis A e B é elemento desse meu armário? Sim, é elemento, certo? Por quê? Porque aí aqui, ó, tá separado por vírgula, tá vendo? Que aí, ó, dentro de chaves, tá vendo aqui, ó, dentro de chaves. Beleza? Vamos lá. Vamos começar a preparar terreno. Então, começamos a nos entender. Você só vai utilizar o símbolo de pertence se você estiver associando um elemento. Se estiver associando um elemento com um conjunto. Deixa eu colocar uma outra situação aqui. Vamos lá. Espera aí que a gente ainda vai resolver os exemplos que estão aqui previstos dentro desse bloco. Ainda tem muita coisa para a gente falar por aqui. Ó, esse conjunto. E aí vamos lá. Quantos são os elementos desse conjunto? Quantos são? Qual que é a cardinalidade desse conjunto? Qual que é o número de elementos desse conjunto? O número de elementos? 5. Isso. Por quê? Os elementos virão separados por vírgula ou ponto e vírgula. Então, eu tenho aqui 5 elementos. O A, o B, o C, o D e o E. Esses são os elementos. Esses são os guardiões do símbolo de pertence. Só eles podem usar o símbolo de pertence. Aí eu te pergunto o seguinte. Eu posso colocar isso que está aqui? Veja o que que você acha. Você acha que isso daqui está certo? Sim ou não? Eu só estou indo na ferida mesmo, tá? Que é para você entrar meio que numa. Se você é meio que ir para o fundo do poço. E tipo assim, Bruno, todas as perguntas que você faz, eu caio em todas as pegadinhas. É isso, eu estou te apresentando as pegadinhas para que você pare de cair nelas, tá? Você que falou para mim assim, não. Agora eu estou começando a entender essa matéria. Então tá certo. A, B. Pertence àquele conjunto que tá ali? Sim. Meu Deus, meu chat, ó, tá lá. Sim. Aqui, se a gente for levar o pé da letra, se a gente for levar o pé da letra, isso aqui não tá certo. Tá bom? Isso aqui não tá certo. Por quê? Eu não tenho o elemento A, vírgula B. Eu não tenho o elemento A, vírgula B aqui dentro. Se a gente for levar o pé da letra, se a gente for levar o pé da letra, cada elemento individualmente pode utilizar o símbolo do pertence. Cada elemento individualmente pode usar o símbolo do pertence. Então aqui eu tenho sim dois elementos desse conjunto, mas não são dois elementos, eu não estou usando individualmente. Então se a gente for levar a ferro e fogo, se a gente for levar a ferro e fogo, a gente vai entender que essa informação que está aqui ela é falsa. Só que aí, claro, que eu tenho que fazer uma ponderação, porque a gente pega alguns enunciados em que às vezes o cara coloca o seguinte: ah, elementos X tais que A e B pertencem aos reais. Aí, tudo bem, né? Então, por isso que eu estou falando, se a gente for levar ao pé da letra, se você quiser sair daqui com a informação correta, o correto é usar individualmente cada elemento associado ao conjunto. Então, o correto é você dizer que A pertence àquele conjunto, que B pertence àquele conjunto, que C pertence àquele conjunto, que D pertence àquele conjunto, que E pertence àquele conjunto. São os elementos que podem, né, que têm o poder de usar o pertence. E de preferência individualmente, tá bom? Então aqui, numa situação de julgamento, eu te orientaria a julgar essa informação que está aqui como uma informação falsa. Se você tiver que julgar, eu te aconselharia a julgar isso que está aqui como falso. Por quê? Porque pode-se argumentar que A, vírgula B não é um elemento desse conjunto. Agora, numa leitura de enunciado, aí realmente não tem como eu imaginar, né, que as redações são todas o mais perfeitas possíveis, numa leitura de enunciado em que o cara diga que A, vírgula B pertence a esse conjunto R, aí tudo bem, o que ele está querendo dizer é que A e B são elementos de R, mas não é uma redação perfeita. O que seria a redação perfeita aqui? A redação perfeita seria individualmente informar que A pertence a R e que B pertence a R, certo? Então, numa situação em que você tem que julgar, é o que eu sempre falo, leve o que é o correto. É sempre mais fácil argumentar com o que é o correto do que o que é incorreto. Então, se for para a gente levar ao pé da letra, essa informação está errada. Eu não tenho A, vírgula, B como um elemento. Eu tenho A como um elemento e B como um elemento. Então, individualmente, eu poderia dizer que A pertence e B pertence. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Olha só. Tá vendo aqui, olha? Conjunto dos legumes, por exemplo. Tem aqui um contão, aqui a gente tem uma. Então, a resposta aqui, tá? Tipo assim, mas. Então, tá certo ou tá errado? Eu te aconselharia a usar o falso. A vírgula B pertence, o correto é entender que aquilo está falso. Se a gente for levar ao pé da letra, não tem o elemento A vírgula B, tá bom? Então a orientação é que você entenda que aquela informação ela é falsa. Eu preciso que você tenha aqui o raciocínio correto. A gente usa o símbolo de pertence individualmente para cada um dos elementos do conjunto, tá bom? Muito bem. Conjunto aqui dos legumes. Dentro do conjunto dos legumes, a laranja está? Laranja não é um elemento do conjunto dos legumes. Então, dizemos que laranja não pertence, perfeito? Laranja não pertence ao conjunto dos legumes. Agora, aqui o conjunto dos números pares. Conjunto dos números pares. 12. Então, repare, isso aqui, ó, é uma característica por compreensão. Eu não estou enumerando os elementos. Então, eu preciso que você compreenda a mensagem. Conjunto dos números pares. Conjunto dos números pares: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, o 12 é um elemento. Quando você fizer a leitura do pertence, lembrem-se que aquele ezinho é como se você fosse fazer a leitura dele como um elemento. 12 é um elemento? 12 é um elemento do conjunto dos números pares? Sim, 12 é um elemento. Vocês estão percebendo aqui que em cada um dos exemplos, olha, em cada um dos exemplos eu associei individualmente o termo ao conjunto, é porque essa é a ideia correta, certo? A de você trazer a informação indiv... Ô, pessoal, só um minutinho. Que é isso, gente? Individualmente, a gente tem aqui, ó, cada um dos elementos, tá vendo? Cada um dos que eu estou querendo fazer referência, certo? Então aqui, o certo é isso. O certo é você pegar um cara e ver se ele individualmente é elemento daquele conjunto, tá? Então aqui, ó, o 12, por exemplo. O 12 é um elemento do conjunto dos números pares, perfeito? A letra U é elemento do conjunto das vogais, então acostumem-se a ler o símbolo do pertence como se fosse é elemento. Então, quando eu coloco para vocês isso aqui, ó, U pertence ao conjunto das vogais. Então, acostume-se a fazer a leitura disso como se fosse. A letra U é elemento. A letra U é elemento do conjunto das vogais. Quais são os elementos do conjunto das vogais? Os elementos do conjunto das vogais são as letras A. Olha, A é um elemento. B é um elemento, desculpem. E é um elemento. I é um elemento. O é um elemento. U é um elemento. O conjunto das vogais tem cinco elementos, dos quais um deles é a letra U. Então a gente faz a leitura como o pertence, mas para vocês, até vocês se acostumarem com a utilização correta do símbolo de pertence, façam a leitura como se fosse é elemento. É a mesma coisa, tá bom? O é elemento desse conjunto? É. Então pronto, isso aqui é verdade, tá bom? Todas as informações aqui, gente, elas são verdadeiras, tá? Então aqui eu estou só deixando como exemplo mesmo. A letra D. X não pertence ao conjunto formado pelos elementos A, B e C. Ótimo. O não pertence, até você se acostumar com a utilização correta, faça a leitura como se fosse não é elemento. O ezinho cortado, você pode fazer a leitura como não é elemento. Então vejam, é correto eu dizer que x não é um elemento desse conjunto? Sim. Quais são os elementos desse conjunto? A, B e C. Então A, B e C são os guardiões do símbolo de pertença. Eu posso usar o símbolo de pertença de maneira correta para esse conjunto com o A individualmente, com o B individualmente e com o C individualmente. Então, para esse conjunto, eu poderia dizer que A pertence àquele conjunto, que B pertence, que C pertence. Qualquer outro não é elemento, qualquer outro não pertence, em particular a letra X, tá bom? Brasil pertence ao conjunto dos países da América do Sul? Sim. O conjunto dos países da América do Sul é formado por vários alguns países, em particular, Brasil. O Brasil é um dos elementos do conjunto países da América do Sul, perfeito? Conjunto formado pelos elementos 1, 5, 7 e 9, você está vendo aqui o 5 como um elemento. Então, eu posso dizer que 5 pertence ao conjunto formado pelos elementos 1, 5, 7 e 9, ok? Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui um outro exemplo, antes da gente falar dos subconjuntos, que também vai ser muito importante. Vocês vão colocar para mim aqui, olha, esse conjunto, tá bom? Ó, o conjunto A, formado pelos elementos A, aqui, aqui e aqui, perfeito? Esses são os elementos. Fechado? Esses aqui são os elementos. Aí, você está achando mesmo que o cara precisa ir lá em outro planeta buscar conteúdo para te tirar da sua prova? Nada. Veja se essa afirmativa aqui é verdadeira ou falsa. O conjunto A possui... Peraí, só fazer um negócio aqui. Quero colocar isso aqui, ó. Vamos colocar assim, tá bom? O conjunto A possui 5 elementos. Tá certo ou tá errado? Fala aí pra mim. Verdadeiro ou falso? O conjunto A possui 5 elementos. Certo ou errado? Ih, pode ficar tranquilo. Que se você não foi um dos que disse que sim, você pode ter certeza que vários dos seus concorrentes diriam que sim. O conjunto A tem 5 elementos? Negativo. Ah, tá vendo? Deu chat aí, tá vendo? Tô falando. Dá aqui uns 10, 15 minutinhos pra gente que a gente resolve o problema. Meu conjunto A tem 5 elementos? Não, Bruno, eu já virei essa chave, eu já virei essa chave. O conjunto A tem 4 elementos. Ah, muito bem. Tá vendo? Seu conjunto A tem 4 elementos. Quais são os elementos do conjunto A? Fala comigo aqui, conversa, conversa comigo direito. Os elementos, Brunão, os elementos, ó, a resposta é, são 4 elementos, tá bom? Ah, professor, tem 3 elementos e um conjunto. Não, isso está errado. São 4 elementos. Você vai tratar como 4 elementos. Quais são os 4 elementos? O A é um elemento, perfeito? Esse conjunto aqui é um elemento, mas ó, eu trato esse conjunto como um elemento, perfeito? Ó, esse conjunto que está aqui, ele é um elemento, tá bom? Ele é um conjunto, dentro dele tem 2 elementos, mas ele, para o conjunto A, ele é um elemento, mesmo sendo um conjunto, ele é um elemento. Fechado? O C, então eu vou até destacar aqui, ó, com cores distintas, para vocês perceberem quais são os elementos. Então tá aqui, ó, isso aqui é um elemento, ó, esse cara aqui é um elemento, e esse cara aqui é um elemento. Perfeito? Pronto. Fechado? Lembrem-se, as vírgulas, elas entram aqui, olha, para separarem individualmente esses elementos aqui, ó. Então, A vírgula, esse conjunto, vírgula, C vírgula e o 5. Então, é um conjunto com 4 elementos. Posso dizer, então, olha, que o número de elementos de A, o número de elementos de A é 4. Perfeito? O número de elementos de A acaba sendo 4. Já acostumou com essa notação aqui? Já, Bruno. Já, agora eu já consigo ler isso. Estou conseguindo ler matemática. Isso, né? Conseguindo ler essa linguagem. Isso é importantíssimo. Tá ótimo. Número de elementos de A é 4. Se aquele conjunto tem 4 elementos, entendam. Os elementos são os guardiões do símbolo de pertence. Eu só posso usar o símbolo de pertence com aqueles quatro elementos individualmente. Então, as únicas proposições verdadeiras que eu posso tirar a respeito do conjunto A, no que se refere ao uso do símbolo de pertence, são as seguintes: que o elemento A pertence ao conjunto A, que o conjunto formado pelos elementos B e D pertence ao conjunto A, que o elemento C pertence ao conjunto A e que 5 pertence ao conjunto A. Olha, se tem quatro elementos, é isso que eu preciso que vocês compreendam, porque aí ele pode querer fazer o carnaval que ele quiser, que ele não vai te derrubar. Se o seu conjunto tem quatro elementos, você tem que ter noção de que existem apenas quatro proposições verdadeiras usando esse símbolo de pertença, que são essas aqui, ó. Ou eu digo que o elemento A pertence a A, ou eu digo que esse conjunto que está aqui como um elemento, que este conjunto é um elemento de A, que C é um elemento de A e que 5 é um elemento de A. Qualquer outra proposição que ele tente tirar usando a ideia de pertence a A vai ser falsa. Porque eu só posso usar o símbolo de pertence com os elementos. E os únicos elementos são esses. Acabou. Então, se o cara meter uma do tipo, ah, A e C pertence a A, é só você olhar o seguinte: A e C pertence a A. Isso foi colocado aqui? Não, né? Então, pronto, isso é falso. Ah, o conjunto formado pelo A pertence a A. O conjunto formado pelo A. Isso apareceu aqui, ó, o conjunto formado pelo A? Não, né? Então, isso é falso. Perfeito? É isso que vocês têm que entender. Tranquilo? E, Brunão, se colocar a vírgula, se colocar, por exemplo, A vírgula C pertence a A, é errado, não é? Sim. Se a gente for levar a ferro e fogo ao pé da letra, que é o que a gente sempre vai orientar, porque não dá para ficar baseando teoria na lua do examinador. A gente tem erros por aí, mas o que que eu vou sempre ter que te orientar? Leva o que é o certo. Então, se eu colocar assim, ó, A vírgula C pertence a A, eu te aconselharia a julgar isso como errado. O símbolo de pertence, ele tem que associar um elemento ao seu conjunto. A vírgula C não é um elemento. A pertence a A e C pertence a A. Então, eu te aconselharia a entender isso aqui como falso. Se fosse para você julgar, você fazer o julgamento disso como falso. Agora, se for um enunciado, se você pegar a leitura de um enunciado e o examinador meter isso aqui no enunciado, por mais que o enunciado dele não esteja tão perfeitamente redigido, aí você entende. Ah, ele está querendo dizer que o A e o C são elementos de A. Ele poderia ter conversado comigo direito, mas vou aceitar o que ele colocou, porque o texto é dele, vou pegar essa informação. Mas se for para você fazer o julgamento, o símbolo de pertence para esse conjunto não se discute. As relações corretas e únicas relações corretas são essas. Fechado? Muito bem. Próximo. Agora, gente, a gente vai colocar subconjuntos. Tá bom? Agora a gente vai começar a falar dos subconjuntos. Até então, eu não estava falando de subconjuntos. Então, ah, professor, mas aí se colocar todos eles dentro. Não, aí vocês estão confundindo com o que a gente vai começar a falar agora. A gente agora vai começar a falar de subconjuntos. Até então, nós estávamos estudando só a relação de pertinência. E relação de pertinência, símbolo de pertence, é utilizado quando eu relaciono elementos com seu conjunto. Agora a gente vai abrir para o que a gente chama de subconjuntos. Então vamos lá. Observe os conjuntos A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e B, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, vejam, a gente fez aqui uma representação com diagramas, certo? E aí, lembra que eu combinei com vocês que quando a gente faz a representação por diagramas e que a gente quer evidenciar os elementos, que a gente pode colocando aqui, olha, os pontinhos, tá vendo? Então, ó, eu tenho aqui o meu conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Então, ó, fiz um diagrama para representá-lo e coloquei, evidenciei os seus elementos aqui dentro desse diagrama. Tenho 1, tenho 2, tenho 3. O conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. E o meu conjunto B é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, reparem, que o conjunto B, ele abraça alguns elementos que estavam dentro de A, na realidade ele abraça os elementos do conjunto A, e ainda tem o 0 e o 4 como elementos exclusivos de B. Mas você consegue perceber que nessa situação, os elementos 1, 2 e 3, que são elementos de A, eles são também elementos aqui do conjunto B? Então a gente vai começar a ficar atento a esse tipo de situação. Veja qual é a situação que eu estou te apresentando. Eu estou te apresentando dois conjuntos de maneira que os elementos de um deles está também dentro do outro. Os elementos do conjunto A são também elementos do conjunto B. Ok? O que não acontece nesse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, A, vamos supor, 0, 1, 2, 3, 4, e B formado pelos elementos 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Veja, não se discute o fato de que os elementos, os conjuntos A e B, eles têm elementos em comum. Os conjuntos A e B têm elementos em comum. Só que não são todos. Tá vendo aqui, ó? Os elementos de A, eles não estão todos dentro de B. Os elementos de B não estão todos dentro de A. Eu estou começando a chamar a atenção, então, o que a gente vai começar a estudar agora é isso. A gente vai começar a relacionar conjuntos, observar que nós temos conjuntos, de forma que os elementos de um conjunto estão todos dentro de um outro conjunto. É o que acontece aqui, então. E só tirando uma dúvida, por que que esse B não está com um pontinho? Porque o B não é um elemento, o B é o nome do conjunto, tá bom? A gente costuma representar aqui esses pontinhos para marcar os elementos. O A aqui, por exemplo, está sem o pontinho porque o A não é elemento, o A é o conjunto, tá bom? É o nome do conjunto. Muito bem, então aqui, vamos lá. Apresentamos os conjuntos, fizemos a representação por diagramas e aí o texto segue dizendo o seguinte, olha. Observemos que todos os elementos do conjunto A também pertencem ao conjunto B. Isto é, os elementos 1, 2 e 3 que formam o conjunto A, vocês vão começar a se acostumar com isso aqui, ó. Os elementos 1, 2 e 3 que formam o conjunto A são uma parte de B. Concorda comigo que o meu conjunto A, ele é uma parte aqui, olha, do conjunto B? Você vai começar a se acostumar com isso, tá bom? Todos os elementos de A pertencem ao conjunto B. Então a gente pode dizer que o meu conjunto A, ele é uma parte aqui, ó, do conjunto B. Dizemos que quando todos os elementos de A, fiquem atentos a isso que está aqui, dizemos que quando todos os elementos de A estão incluídos em B, o conjunto A é um subconjunto de B. Pode-se dizer também que A está contido em B ou que B contém A. E o símbolo que nós utilizamos é esse Czinho que está aqui, ó. Esse símbolo que está aqui é o está contido. E esse símbolo que está aqui é o contém. Ah, isso aqui, ó, já dá pano para manga. A gente tem muitas questões de prova que vão explorar o que foi revelado aqui nesse slide, tá? Então vamos com paciência. O negócio é o seguinte: sempre que eu tiver um conjunto de maneira que todos os elementos desse conjunto pertençam também a um outro conjunto, nós vamos dizer então que este conjunto será subconjunto de um outro. Vamos falar aqui, por exemplo, do conjunto formado pelos. Vamos falar aqui da população, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, certo? De todas as pessoas, de todos os indivíduos que tenham nascido no estado do Rio de Janeiro. Veja se vocês concordam comigo. Todo indivíduo que nasceu no estado do Rio de Janeiro, ele acaba sendo também um elemento do conjunto dos indivíduos que nasceram no Brasil, certo? E aí, de novo, sem polemizar, sem vir para mim com aquelas situações ali, às vezes, do direito constitucional, de uma pessoa que nasceu, mas que era filho de estrangeiro, que não sei. Não vamos complicar o que é para ser só um simples exemplo, tá bom? Perfeito? Brasileiros, gente como a gente. Nasceu no estado do Rio de Janeiro. Então, vejam, todos os elementos, todas as pessoas que nasceram no estado do Rio de Janeiro, nasceram então no Brasil. Sai então com selo né, de terem nascido no estado do Rio de Janeiro e também de serem elementos brasileiros, ou seja, de terem nascido no Brasil. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o conjunto das pessoas, né, que nasceram na cidade do Rio de Janeiro é um conjunto que está contido no conjunto dos brasileiros. Por quê? Porque todos os elementos desse conjunto fazem parte do conjunto nascidos no Brasil, ok? Da mesma maneira, assim como eu posso dizer que o conjunto dos que nasceram no estado do Rio de Janeiro está contido no conjunto dos elementos que nasceram no Brasil, eu posso dizer que o conjunto, então, formado pelos elementos que nasceram no Brasil, contém esse conjunto maior. A gente também não costuma usar muito essa noção de dimensão, né? De com maior conjunto. Essa é uma forma que didaticamente eu chego até vocês, mas que eu posso levar aí algumas informações que podem te confundir. A gente não lida muito com essa história de um maior conjunto, certo? A gente fala sobre cardinalidade. Então, o conjunto da população brasileira que tem mais elementos, ele acaba então sendo um conjunto que contém, ele contém o conjunto daqueles que nasceram especificamente no estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Então, aqui, ó, todos esses elementos fazem parte do conjunto B. A gente diz então que o meu conjunto A está contido. Estar contido é estar dentro, vamos colocar assim, tá bom? Meu conjunto A está dentro do conjunto B, mas de maneira formal a gente vai dizer que ele está contido. Meu conjunto A está contido em B. Nesse caso, eu digo que o meu conjunto B contém o conjunto A. Cuidado com isso, tá bom? A simbologia do estar contido, é esse que está aqui, olha. Certo? É esse que está aqui, ó. Beleza? Esse aqui, ó, é o estar contido. E quando a gente vira o C, a gente passa a fazer a leitura como contém. Então, eu particularmente, até quando eu estou explicando, eu mesmo te aconselho, se você pegar o C virado, que você mesmo altere a ordem para ficar mais fácil a leitura como o está contido. Como assim? Porque eu não entendi nada. Nada. Se eu colocar isso aqui para vocês, por exemplo, olha. B, esse C e o A. Isso aqui é o C ao contrário, né? Então, o que que eu te aconselho? Eu te aconselho a virar essa leitura, fazer a leitura como se fosse A está contido em B. Dá tudo na mesma, mas de maneira geral, psicologicamente, eu te digo que isso daqui pode levar a menos chance de erro. Não sabemos explicar o porquê, mas isso é um fato, tá bom? Isso aqui é um fato. Esse símbolo que está aqui é o contém. Esse símbolo que está aqui é o contém. Sempre que você pegar uma situação em que esteja sendo usado o contém, você pode virar toda a leitura, fazer a leitura como está contido, porque aí, para estar contido, esse daqui tem que estar dentro desse, tá? Quando for a leitura do contém, eu estou te dizendo que esse que está aqui, ó, abraça esse, tá bom? O conjunto B, ele abarca os elementos que são também de A. Agora vamos dar uma olhada nessa que está aqui. Consideremos agora os conjuntos. Meu conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E o meu conjunto B formado pelos elementos 4 e 5. Então, eu vou representar com você. Aí aqui foi feita a representação por diagramas, certo? Então, ó, temos aqui o meu conjunto A, temos aqui o meu conjunto B, e marcamos nessa região que está aqui, que é uma região de interseção, essa região que está aqui, ela tem o elemento 4, certo? Porque, ó, aqui aparece o 4. E aqui também aparece. Então vejam, existe aqui o que mais à frente a gente vai até formalizar, que é a ideia da interseção. Esses dois conjuntos aqui, olha, eles têm uma interseção, eles têm um elemento em comum, certo? Tá aqui, olha, a representação desse elemento em comum. Dizemos então que 1, 3 e 2 são elementos exclusivos de A. Isso fica claro para vocês? 1, 2 e 3, ó, são elementos que são exclusivos de A, e o 5 é um elemento que é exclusivo de B. Não se discute o fato de que eu fiz a representação do que estava ali. Meu conjunto A, elementos 1, 2, 3 e o 4 na interseção, e o conjunto B, 4 na interseção junto com o 5. Então, fiz essa representação por diagramas. O que que eu preciso que vocês percebam? Vejam, nesse caso, O elemento 5, pertencente ao conjunto B, ele não pertence ao conjunto A. Isso está claro? Ó, o elemento 5, ele não é um elemento de A. Portanto, escreve-se que B não está contida em A. Olha aqui o símbolo do não estar contido. É o C, ó, é o C cortado, não é? Tá claro para vocês por que que o B não está contido em A? Gente, para estar contido, todos os elementos de um conjunto têm que estar dentro do outro. Não é uma partezinha. Conseguem perceber que no exemplo que eu trouxe anteriormente, os elementos de A, todos os elementos de A estavam dentro aqui do meu conjunto B? Ah, Brunão, beleza. Pois bem, aqui não, ó. Aqui não são todos os elementos de B que fazem parte de A. Assim como também não são todos os elementos de A que fazem parte de B. Então aqui nós não podemos dizer que B esteja contido em A, nem podemos dizer que A está contido em B. Da mesma forma, não podemos dizer então que B seja um subconjunto de A, assim como eu não posso dizer que A é um subconjunto de B, certo? Nesse caso aqui, então, A não é subconjunto de B, B não é subconjunto de A. Vocês têm que entender o que significa essa palavra, senão a coisa fica vazia, fica solta. Ser subconjunto implica. Este conceito tem uma teoria por trás. Você tem que se amarrar na teoria, não é pegar a palavra solta, sem significado, sem sentido. Entenda o que é ser um subconjunto. Ser subconjunto implica ter todos os seus elementos dentro de um outro conjunto. Perfeito? Como o meu conjunto B não tem todos os seus elementos dentro de A, este conjunto não é subconjunto. Como A não tem todos os elementos dentro de B, o conjunto A não é subconjunto de B. Quando isso acontece, a gente usa então esse símbolo, olha, que é o não contido, né? B não está contido em A, o que é a mesma coisa que dizer que A não contém B. Esse aqui é o símbolo do está contido, esse é o símbolo do contém, a gente inverte, né? B está contido em A, é a mesma coisa que dizer então que A não contém B. Próxima. Aliás, não tem próxima nesse bloco. Próximo bloco é que vai pegar, porque aí eu vou começar a trazer para vocês aqui alguns exemplos para a gente começar a melhorar então o que a gente viu aqui. Tá bom? Mas as ideias mais importantes nós já temos. A gente já sabe, vejam. A gente já sabe quando utilizar o símbolo de pertence. Isso ficou claro? Você só pode usar o símbolo de pertence quando aquele cara for um elemento do conjunto. É só para isso que você usa o símbolo de pertence. E o símbolo do estar contido tem a ver com ser subconjunto. E ser subconjunto implica ter todos os seus elementos dentro de um outro. Na teoria, é só isso. Claro que na prática, quando a gente começa a olhar alguns exercícios aqui, eles vão tentar criar situações para nos confundir. Mas a gente vai caminhando. Thank you.